Olá, bom dia Ricardo e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Vamos lá saudar este autêntico ouro que está a cair do céu, aqui na nossa Península Ibérica, também uma linha da frente no combate por estabilizar a nossa meteorologia e ela não ter o impacto que, de certa forma, está instalado, que se adivinha que só pode piorar, mas vamos ver se vamos, se pelo menos nós não contribuímos para piorar as coisas e infletimos emissões, infletimos a poluição, o uso correto dos conceitos dos R's, da reutilização em primeiro lugar, claro, de seguida, ou talvez em primeiro lugar reduzir. Talvez o nosso maior desafio seja reduzir, para termos até menos despesas na reciclagem e não e reutilizarmos na medida em que isso nos for economicamente vantajoso e ambientalmente aconselhável. Ora bem, de facto, é a guerra ao leste que domina todas as atenções. Desde quando até ouvimos à nossa volta dizer, epá, parece que desapareceu o Covid. Não, felizmente que o Covid evoluiu para uma doença sazonal, um vírus que está presente entre nós, que vai fazendo aqui além as suas vítimas, mas o dramatismo e a velocidade de propagação e a ausência de instrumentos de defesa e de combate, felizmente que essa fase já passou, e felizmente mesmo, porque nós agora temos pela frente não só as consequências de 2 anos de pandemia, mas também as consequências desta estupidez da reconstituição de um império que utiliza argumentos muito semelhantes àqueles que Hitler utilizou, parece que leu o Mein Kampf, e que Putin está a seguir exatamente os passos, os mesmos passos que Hitler seguiu, utilizando pretextos, inventando cenários. E interessante, uma outra coincidência, os judeus voltam a estar no centro da questão. Parece que há uma questão para resolver, que é uma questão judaica, que são os judeus que, estando fortemente representados na sociedade ucraniana, naturalmente têm um presidente que é judeu e têm muitas figuras públicas e, portanto, que faz com que, de alguma forma, nós possamos ver, portanto, isto, há aqui novamente um semitismo a poder talvez servir de alguma motivação. A ironia da história, do outro lado, na Rússia, uma boa parte dos oligarcas, como por exemplo Abramovich, os oligarcas que suportam o poder de Putin, que o colocaram no sítio e que o suportaram durante este tempo todo, já lá vão cerca de 20 anos, são também judeus. E por isso uma série de contradições, por isso poderia ter parecido estranho vermos Abramovich a servir de mediação, a pedido dos ucranianos. No fundo, é capaz de haver aqui um pouco da nação do povo judaico a tentar tocar rebate, tentar reunir e unir, e a partir daí construir também uma estratégia defensiva. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que não tem sido muito, muito presente na comunicação social e até nos comentários políticos. Existem aqui alguns antecedentes à situação da Ucrânia no pós-URSS, pós-queda do Muro de Berlim, que não têm sido relevados, e eles são importantes. Para mim, em primeiro lugar, o Acordo de Bucareste foi em 1994. A Ucrânia tinha armamento nuclear. A Ucrânia, como o primeiro Estado da União Soviética, o primeiro território da União Soviética, o URSS, recebeu e tinha instalados, era uma potência, uma das potências mundiais militares com um armamento nuclear e de outra natureza, muitos mísseis balísticos. E este acordo de Bucareste, o que é que foi? Foi um acordo em troca do reconhecimento pós-soviético da Ucrânia. Os países do Ocidente e da NATO impuseram o desarmamento nuclear da Ucrânia. E a Ucrânia cumpriu escrupulosamente. Desinstalou todo o armamento nuclear, desarmamento outro tipo de armamento pesado, como mísseis balísticos intercontinentais. E a contrapartida é o reconhecimento como Estado independente e a garantia de que o Ocidente iria sempre em defesa da Ucrânia, caso isso fosse necessário. Isto está escrito no Acordo de Bucareste, 1994. O que nos faz agora pensar que menos de 30 anos depois as coisas viram-se ao contrário e revelam-se. Obviamente que eu não estou aqui, até pelo contrário, não estou aqui a dizer que a Ucrânia não se devia ter desarmado. Aquilo que eu estou a dizer é que a Europa chegou atrasada ao socorro, ao melhor socorro possível, e talvez da forma ligeiramente, apenas ligeiramente musculada. Este acordo de Bucareste, se o relermos, iria pedir que a NATO tivesse outro tipo de reação mais musculada e mais a tempo, porque todos os sinais já vinham a desenhar-se há 2-3 meses atrás, para que não chegássemos a este ponto. E ao fim de uma semana de guerra, contrariamente a tudo aquilo que Putin diz, os alvos civis estão destroçados, uma série de cidades estão arrasadas e este processo vai continuar. E, portanto, nós vamos chegar a um ponto em que a chamada guerra convencional vai abrandar, vai terminar com a derrota da Ucrânia, porque é absolutamente incomparável o poderio militar que os russos avançam em relação à capacidade defensiva convencional que a Ucrânia tem à sua disposição, ainda que uma série de potências ocidentais estejam a municiar o exército ucraniano. Mas a desproporção das forças no seu poderio, no número de nos instrumentos que utiliza, na falta de humanidade com que os utiliza, é de tal ordem que Kiev vai cair, Kharkiv vai cair, tal como se caíram já as outras cidades mais a leste. De ontem para hoje, fomos tendo notícias que efetivamente aconteceu. Algumas das cidades militarmente caíram. Agora, a guerra convencional, a certa altura, diminui quase até à extinção, mas ela vai ser substituída, e que ninguém tenha dúvidas por isso, por uma guerra popular, também chamada guerra civil, que se vai estender por anos e anos e anos. Os russos não vão ganhar aquela guerra. Não é só a guerra convencional que conta, é preciso também ter em conta a união que está provocada. E esse é um poderio que os ucranianos têm e os russos, pelo contrário, têm divisionismo, têm falta de motivação. só à força da lei marcial é que temos neste momento soldados russos na Ucrânia, não, sem motivação. E isso nota-se aqui além uma outra notícia solta, que também temos de ter em conta e utilizar os filtros da propaganda que existe de um lado e do outro. Nem todas os, assim, os factos, alguns deles carregados de romantismo, carregados de patriotismo, são muitas vezes fruto das ações de propaganda, de contra-informação, que quer um lado, quer outro, utilizam numa guerra. Estão sempre presentes. Recordo-me que Oitias disse, já vem do tempo dos gregos antigos, da Grécia clássica, a frase de que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Mas, neste momento, está aos nossos olhos bem patente que existe uma determinação para lutar pela liberdade, uma união interna no povo ucraniano que vai vencer a guerra, a demorar provavelmente anos. Entretanto, não sei se esses anos existem pela frente, visto que Putin está muito doente e que a doença dele lhe causa perturbações mentais severas. Isto justifica uma série de coisas, mas por outro lado, também mais uma vez volto a recordar, temos que ter em conta as notícias que nos chegam, podem ser fruto de propaganda dos serviços de informação e desinformação que entram em cena nestas situações. A verdade é que nós assistimos a esta união extraordinária interna e a uma determinação. Veja-se que ucranianos que estavam em Portugal e em todos os outros países da Europa Ocidental, que estavam nas calmas, bem, aqui não se passa nada, e estavam no sossego, e regressaram à sua pátria para lutar. E isto é raro, raríssimo mesmo. E diz-nos que a Rússia não vai vencer a guerra, porque não vai dizimar um povo inteiro. É impossível fazê-lo. Enquanto houver um ucraniano vivo, haverá um lutador pela liberdade daquele país. Por outro lado, também há uma unanimidade internacional que é fantástica e é verdadeiramente unanimidade na condenação e no isolamento da Rússia e do fantoche da Bielorrússia. Podemos dizer, epá, mas a China assim, a China assada, a China tem dado uma no cravo, outra na ferradura, e às vezes mais na ferradura que no cravo. A China está pacientemente e prudentemente a ver para que lado pende a balança para depois tomar medidas. A China está aí entre... A China não quer perder as influências económicas no mundo económico que neste momento tem. É o seu principal instrumento de liderança mundial. É um país com dimensão incontornável, mas com uma pujança económica que é a sua ferramenta, que é o seu instrumento. E a China, face às sanções aplicadas, a China ainda está para ver as consequências, porque existem consequências para os dois lados. E a China está a ver onde é que vai perder ou ganhar mais mercado. E quando a China, quando os líderes chineses derem por resolvido o assunto onde é que vão perder mais mercado e onde é que vão ganhar mais mercado, a China vai tomar uma posição. E, portanto, é uma questão de algum tempo. Por tudo isto e pelas consequências que terá no mercado da energia, o Ocidente pode contar com o efeito de bumerangue de algumas das medidas que toma. Veja-se o que já está a acontecer na escalada bolsista dos, no mercado dos produtos energéticos, do petróleo, do gás natural, e portanto, se o Médio Oriente não atender às pressões diplomáticas e políticas que neste momento os Estados Unidos estão a fazer para que aumente a produção de petróleo, nós vamos, se estamos a queixar do preço dos combustíveis, então vamos parar um mês e meio para ver como é que as coisas vão parar e falaremos dessa altura. Pronto, eu já me estiquei muito, o assunto também o merece, o assunto preocupa-nos, o assunto também nos une em termos de onde estão focadas as nossas preocupações, a nossa solidariedade e portanto, acho que me desculparão por me ter estendido este bocadinho.